A nossa conversa hoje do CBN Saúde é com a Ana Paula Souza. Estamos conversando aí no nosso primeiro bloco, antes do repórter CBN, sobre os hábitos alimentares, a necessidade de uma alimentação mais constante, não tão excessiva. E no final conversamos um pouquinho sobre os alimentos. E a minha pergunta agora, Ana Paula, é a seguinte. Dizem aquele ditado, alimento gostoso faz mal, tudo que é bom não faz bem, né? Pelo menos o sabor. E tem associações de alimentos que são consideradas associações boas. E você estava falando um pouquinho antes da nossa conversa sobre o alimento funcional. É possível, por exemplo, ter um bolo de chocolate funcional? Quer dizer, ter um alimento que é gostoso, tem um paladar gostoso e ele faz bem?
Sim. Então, hoje nós temos várias receitas, até mesmo como nós estávamos comentando, Instagram, Facebook. Então, nós temos nutricionistas chefes que trabalham com essa parte de nutrição funcional e mesmo nutricionistas clínicas que têm essa visão funcional. Então, o alimento, ele além de nutrir, ele pode ter uma função no teu organismo, como, por exemplo, ajudar na redução da glicemia, diminuir colesterol, como é o caso, por exemplo, da canela. A canela em pó, ela ajuda a melhorar a atividade da insulina. Então, ela é muito bom para quem utiliza a canela. Já o brócolis tem a mesma função. Já para colesterol, aí nós temos aveia, farelo de aveia, o cacau. Então, dentro de toda essa funcionalidade dos alimentos, nós, nutricionistas, preparamos receitas funcionais. Então, por exemplo, você vai comer um bolo de chocolate, aí você substitui, por exemplo, um brownie funcional, que ele vai cacau, ele vai, por exemplo, açúcar mascavo, ou ele vai melado, né? Que o mel, no caso, o melado, principalmente o mel, ele é um ótimo adoçante, um adoçante natural. Então, você pode estar utilizando, se caso você não tiver diabetes, por exemplo, nessas receitas.
Você estava falando que é possível uma festa de aniversário funcional.
Sim, é possível. Para nutricionistas que são especialistas nessa parte, né? Que são chefes nutricionistas. Então, dá para fazer beijinho, por exemplo, de castanha. Dá para fazer tortas, esses bolos, como eu falei, bolo de chocolate funcional, que às vezes não vai tanto açúcar, mas vai, por exemplo, o açúcar mascavo, ou mel, castanhas, farinha de linhaça, por exemplo, na composição. Então, existem, inclusive, aplicativos e também na rede social você encontra, ou mesmo você procurar na internet receitas funcionais, blogs, você vai achar uma variedade, uma gama de receitas.
Agora, Paula, essas receitas que você fala, elas costumam ser um pouco mais caras do que a alimentação que eu vou chamar aqui de tradicional e que tem um certo risco, né? Continua aquela história que nós comentamos no bloco anterior, quer dizer, a alimentação de qualidade ainda está um pouco acessível para uma parte da população?
Infelizmente, sim, porque assim, você tem a oferta em várias, você tem aquelas casas de produto natural que tem tudo. Você vai achar o cacau, farelo de aveia, farinha de aveia, principalmente os alimentos mais orgânicos, assim, de algumas empresas, são muito mais caros. Mas você pode, conforme a receita, associar uma receita mais barata, né? Então, o cacau não é tão caro, o açúcar mascavo é barato, então dá para adequar.
Buscar alternativa.
Um meio termo.
Agora, você estava comentando comigo que isso é no Brasil. Em outros países, há um incentivo muito grande a uma alimentação mais saudável. É hora de termos uma ação, parte do poder público, de incentivar a alimentação mais saudável, quer dizer, reduzir o custo dessa alimentação?
Sim, com certeza. Por exemplo, você encontra alguns alimentos orgânicos, né, vegetais, verduras, na feira do produtor, em algumas lojas, supermercado. Então, você vê o quê? Que fica, muitas vezes, na prateleira lá, porque o preço é mais caro. Então, mesmo em Maringá, nós temos os produtores, mas sempre é um pouco mais caro. Então, por que não, de repente, dar um subsídio, promover essa alimentação mais saudável, mesmo para quem não tem a parte orgânica, incentivar esse produtor a fazer uma parte mais, uma alimentação, uma produção mais orgânica, para agregar saúde à população?
Porque você tem muito a ganhar com isso. As próprias empresas deveriam entrar numa política de alimentação saudável com seus colaboradores, porque muitas empresas têm muitos funcionários.
Sim.
E às vezes elas se preocupam muito com o que os funcionários estão se alimentando. Deveria ser uma preocupação também por parte das empresas?
Sim, inclusive acho que até tem empresas que, por ser grandes e a alimentação ser lá, às vezes eles têm até algum espaço para horta, então algumas coisas eles já utilizam. Para um pequeno espaço você faz uma horta com salsinha, cebolinha, então são temperos que também são funcionais e ficam assim mais saborosos na alimentação e mais saudáveis. Então, seria interessante, sim, que empresas também tivessem um trabalho dessa forma para que o seu funcionário tenha mais saúde, para que ele evite de faltar no trabalho.
Tem relação de desempenho à alimentação?
Tem bastante influência, igual eu falei, quando você não consome nos horários corretos, por exemplo, você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais irritado. A tua saúde, se você tem um trabalho muito intenso, a tua imunidade cai também. Então, você fica mais predisposto à doença, à dor de garganta, à gripe, passar para o outro funcionário. Então, a gama da saúde ela é muito grande em relação à alimentação.
Alimentação e trabalho. Eu queria tocar um pouquinho mais nesse assunto, né? A gente tem hoje um grande número de pessoas que estão no mercado de trabalho e, às vezes, dentro do próprio trabalho, acabam adquirindo problemas que talvez a alimentação poderia ser uma resposta para essas pessoas, né? Já passamos da hora da gente ter, por parte das pessoas ou das empresas, uma classificação, uma seleção de função no trabalho, tipo de alimentação? Ou seja, a empresa, não vou dizer que controlar a alimentação do funcionário, mas orientá-lo, no sentido mesmo de dar ele, ó, cuidado com tais tipos de alimentos?
Nesse caso, seria uma alimentação mais personalizada, conforme o que a pessoa faz, né? Mas se a pessoa tiver, por exemplo, uma alimentação, algumas coisas, por exemplo, tem que evitar. Por exemplo, chocolate. Para a pessoa que tem o tempo todo está em computador, o tempo todo tendo que ter ações, por exemplo, ações, decisões, não é interessante que ela consuma assim, chocolate ou doce. Porque o doce ele dá uma sensação de prazer na hora. Só que daí vem a insulina, tira rapidamente e a pessoa fica o quê? Como se ela tivesse encomendado. Então, se ela vai tomar uma decisão, por exemplo, de um trabalho, determinado projeto, se ela estiver meio irritada, ela vai tomar uma decisão, às vezes, errada.
Entendi.
Então, tem alguns alimentos que, dentro do trabalho, não cabem. Devem ser evitados. Ao passo que, comer a cada 3 horas, alimentos mais saudáveis, que nosso arroz e feijão basicão do almoço, ter umas frutas no intervalo da manhã, e, no meio da tarde, se alimentar melhor, tipo ou um café da manhã, porque à tarde não se consome só uma fruta. Tem que ser um lanche maior. As pessoas têm esse hábito errado de hoje não comer nada, porque não está com fome e quer emagrecer, ou então comer só uma fruta. Então, não é correto, porque é muito pouco. Então, daqui a pouco você está, de novo, mais irritado se você comer só uma fruta no meio da tarde.
Isso para que no final do dia não tenha aquilo que você comentou no começo da nossa conversa, que é você chegar em casa depois de um dia de trabalho
isso,
e resolver descarregar na alimentação.
Exatamente. E o lanche da tarde ele é muito importante, porque tem que ser uma alimentação mais completa, por exemplo, um pão com alguma coisa, um leite ou um iogurte, ou iogurte e fruta, para que você se sinta satisfeito. Você está ao final da tua jornada de trabalho, que vai ser às 6 da tarde, que é o horário que você vai chegar em casa e relaxar. Então, esse momento é importante que você fique satisfeito para você terminar bem o seu dia e começar bem a sua noite.
Bom, eu tenho 2 minutos para que você fale um pouquinho comigo sobre a alimentação nesse bloco. Daqui a pouco a gente termina, tem mais um bloco, o nosso bloco final. Alimentação de crianças. As crianças têm, claro, necessidades diferentes dos adultos. Uma alimentação adequada para agora a volta às aulas. Se você fosse falar um pouquinho, olha, os pais têm que tomar cuidado com o quê?
Principalmente, excesso de líquido na refeição. O que mais acontece, as crianças consomem mais de um copo de água ou suco junto com a refeição, então isso aumenta muito o tamanho do estômago. Então, o máximo meio copo de líquido, de preferência 20 minutos antes, dar uns 2 copos de água, um para a criança, para ela evitar ter sede durante a refeição. Evitar beliscar, então consumir a cada 3 horas, mesmo esquema dos adultos, comer nos horários. Evitar refrigerantes, bolachas recheadas, que são alimentos muito doces, açucarados, com alto teor calórico. E incentivar essa criança, promover que ela tenha contato com outras crianças em forma de atividade física, para que ela possa desenvolver, criar o hábito do exercício, não só de ficar no computador. Então, procurar ter alimentação e uma atividade física já iniciando agora o ano.
Daqui a pouquinho nós vamos voltar a conversar com a Ana Paula sobre os chamados milagres para o emagrecimento. Nas redes sociais, nas páginas da internet, tem um monte de gente oferecendo tabelas, esquemas, insights para você emagrecer. Inclusive com promessas de 1 mês, se você perder, por exemplo, 3, 4 quilos. A verdade atrás disso, que verdade é? Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esse tema.